Senhores deputados, então retomemos os nossos trabalhos. Permitam-me que, senhores deputados, pedir a vossa atenção para retomarmos os nossos trabalhos, por favor. Permitam-me que, em nome da Comissão, dê as boas-vindas ao senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, ao senhor Almirante António da Silva Ribeiro. E, nesta oportunidade, apesar de já o ter feito a título pessoal, a título institucional, numa conversa que tivemos individual, transmitir-lhe as maiores felicidades ao Sr. Almirante e à sua equipa para o trabalho que têm para realizar à frente do Estado-Maior da Armada. Cumprimentar também o assessor militar do Sr. Primeiro-Ministro, é sempre muito bem-vindo às nossas reuniões e à nossa comissão. Senhor Almirante, dando imediato início à audição, esta audição tem duas características. A primeira é ser à porta fechada, portanto não tem presença de comunicação social. A segunda característica é que é tradicional haver uma audição de início de funções que o Sr. Almirante cumpre aqui neste momento, onde teremos todo o gosto em poder ouvir a exposição que o Sr. Almirante nos entender fazer no aproximadamente 20 minutos. Seguidamente, os grupos parlamentares têm 5 minutos cada coordenador ou quem eles designarem para apresentar as questões e respostas individuais e depois uma segunda ronda, onde os senhores deputados se inscrevem, com 3 minutos cada senhor deputado, com resposta coletiva. Queria começar por agradecer ao senhor Almirante a circunstância de, facilitando-nos a vida, já trazer uma diretiva de planeamento da Marinha de 2017, que foi gentilmente distribuída a todos os senhores deputados, e, portanto, agradecer-lhe antecipadamente isso e passar-lhe a palavra. Muito obrigado, senhor Almirante.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito boa tarde, senhores deputados. Também cumprimento o senhor assessor do senhor Primeiro-Ministro e dizer-lhes que é com muita honra que estou aqui como Chefe de Estado-Maior da Armada para apresentar sumariamente as grandes ideias que constam desta Diretiva de Planeamento da Marinha 2017, que congrega as ideias fundamentais daquilo que eu penso serem as prioridades da Marinha para o meu mandato. E assim, começando pela parte introdutória, os senhores deputados podem verificar que eu procurei estabelecer para a Marinha uma estratégia que diferencie a Marinha pelas suas ideias, pelas capacidades e pelas suas ações, tendo duas vertentes fundamentais. Uma que fomente o progresso da Marinha e outra intimamente ligada que leve à permanente transformação, isto é, à adaptação da Marinha às circunstâncias daquilo que são os seus ambientes externos e internos. Evidentemente que o progresso da Marinha está intimamente ligado ao cumprimento da sua missão. E isso implica que todos nós, na Marinha, melhoremos o nosso desempenho, que a Marinha aproveite o volume de informação extraordinária que tem e que pode rentabilizar mais para o cumprimento das suas missões, que tire partido das tecnologias que hoje existem e que nos permitem cumprir melhor a nossa missão, reduzindo os custos daquilo que é a atividade operacional da Marinha, para que possamos fazer mais atividade, melhorando também os nossos sistemas de informação e de comunicação e também tendo aqui um papel fundamental em termos daquilo que é a prestação de contas públicas da Marinha para com, evidentemente, o Governo, com o Parlamento e os cidadãos. É que hoje em dia a Marinha tem uma capacidade muito superior de justificar aquilo que são os seus meios e são os seus fins. Mas para isso, e para que isso seja percebido, a Marinha tem que tomar uma atitude de maior abertura à sociedade e aos cidadãos que serve. E como vão ver mais à frente, isso é um dos objetivos que nós definimos para o meu mandato como Chefe de Estado-Maior da Armada. Ora, em termos daquilo que é a transformação, Evidentemente que numa situação difícil como é aquela em que o país se encontra, nós temos que ter aqui alguma coragem para tomar algumas medidas diferentes daquelas que eram tradicionais na Marinha. E por isso temos que estabelecer uma nova visão e temos que pensar com originalidade e também com perspectivas de longo prazo. Como sabem, a Marinha e as Forças Armadas em geral, nós temos que planear sempre com uma visão de futuro, porque os investimentos militares são extremamente caros e não podemos andar com alterações constantes daquilo que são as nossas decisões em termos da edificação e da sustentação das capacidades que pretendemos manter na Marinha. Um alguns dos aspectos que também temos que melhorar na Marinha, que eu me empenharei com alguma atenção, é, neste quadro da transformação, contribuir para reduzir alguma resistência à mudança e também uma das coisas que se nota, e certamente os seus deputados da Comissão de Defesa já notaram, em algumas visitas que fizeram, há por vezes pessoas que perante as dificuldades esmorecem perante essas próprias dificuldades. Ora, nós temos que levantar o moral destas pessoas e empenhá-las com compromisso naquilo que é este movimento de transformação da Marinha para que possamos cumprir a nossa missão com inovação e com relevância. Depois, em termos da substância desta diretiva de planeamento, partindo destas duas ideias fundamentais, a missão da Marinha é, como os senhores deputados muito bem sabem, definida na lei orgânica, de forma extensa, mas que se pode resumir de uma forma muito sucinta em contribuir para que Portugal use o mar. Ora, para isso, esta diretiva toma uma atitude que aprofunda aquilo que os meus antecessores fizeram no passado. É que vai buscar às práticas da gestão estratégica um conjunto de ideias fundamentais que se vão servir simultaneamente para focalizar a Marinha no cumprimento da sua missão e, ao mesmo tempo, motivar, mobilizar as pessoas para aquilo que é preciso fazer para que a Marinha, apesar das dificuldades que estamos a viver, consiga fazer mais com os recursos que tem. E nós acreditamos bastante realismo nessa possibilidade e vou dar só para começar um exemplo aos senhores deputados. Nós temos um conjunto de atividades que é a iniciativa Mar Aberto, que é costume navios da Marinha irem à África fazer missões e nós vamos mandar agora uma fragata, mas vamos fazê-lo adotando uma medida de gestão diferente que nos vai proporcionar enviar, em vez de só uma fragata e o reabastecedor da nossa esquadra, o Berrio. Apenas com uma medida de gestão muito simples. É que o preço do gasóleo em Portugal é metade do preço do gasóleo em África. E com essa medida nós conseguimos mandar dois navios e ainda poupamos 250 mil euros e mandamos mais 50 fuzileiros embarcados. Portanto, estão a ver que há aqui um conjunto de medidas de gestão que, com os mesmos recursos, nós podemos, com alguma inovação, com algum arrojo, fazer coisas com maior profundidade e maior visibilidade e maior afirmação daquilo que é a nossa política de defesa. Bom, mas centrando-nos aqui nas perspectivas de gestão e nos temas estratégicos, estas perspectivas de gestão, os senhores deputados que conhecem a Marinha há muitos anos, sabem que nós adotamos quatro perspectivas de gestão: a genética, a estrutural, a operacional e a perspectiva da missão. A cada uma destas perspectivas nós associamos um tema estratégico, que não é mais do que uma grande ideia mobilizadora daquilo que nós pretendemos fazer do ponto de vista logístico, é ter uma Marinha equilibrada; do ponto de vista organizacional ou estrutural, é ter uma Marinha otimizada; E do ponto de vista operacional é ter uma marinha flexível, que faça missões militares e missões não militares, e depois do ponto de vista da perspectiva da missão é ter uma marinha eficaz. Relativamente aos valores, nós continuamos a adotar os valores que o meu antecessor tinha elegido para o seu mandato, que são os valores fundamentais que nós consideramos essenciais para pautar a atuação de todos os militares, militarizados e civis na Marinha, que são a disciplina, a lealdade, a honra, a integridade e a coragem. O que muda aqui, começa a mudar, de fundamental, é a visão, que no fundo é a grande, traduz uma grande ideia, ou um lema, se quiserem, mobilizador da Marinha para o meu mandato. E eu escolhi servir Portugal no mar com relevância, construindo a Marinha do futuro. E esta visão tem duas partes. Uma primeira parte, com três ideias, que focalizam esta visão no sentido de serviço, nos interesses de Portugal e na atuação no mar. E uma segunda parte desta visão, que coloca grande enfoque nos recursos humanos, porque, como os senhores deputados bem sabem, as Forças Armadas e a Marinha está neste momento numa situação muito difícil, que eu depois poderei pormenorizar, que passa pelo recrutamento, pela retenção do pessoal. Ora, isso exige medidas urgentes. E também na obtenção de novos meios navais e na modernização dos existentes. E, portanto, estes são os aspectos essenciais que se podem deduzir da visão que estabeleci para a Marinha. Decorrente desta visão, e para auxiliar na concretização, na sua concretização, eu defini três orientações estratégicas. Uma, fomentar o desempenho pessoal e institucional, isto é possível de ser executado com o maior envolvimento de todos os militares, militarizados e civis da Marinha, também no fomento de soluções inovadoras que este pessoal possa vir a ter, para que, desta forma, pela sua motivação e por uma maior abertura aos contributos das ideias destas pessoas, nós possamos ter o envolvimento de todos e, melhorando assim, o desempenho pessoal e institucional. A segunda grande orientação estratégica é melhorar a capacidade para superar as dificuldades em pessoal e material. Evidentemente que isto tem que ser feito com espírito empreendedor e com ousadia, porque nós temos que rentabilizar mais os recursos existentes, sejam eles ao nível do material, sejam ao nível do pessoal. Depois, mais adiante, eu explicarei pormenorizadamente como é que penso implementar estas orientações estratégicas através dos objetivos que foram definidos para a Marinha, dos novos objetivos e das linhas de ação que deles decorrem. E uma terceira orientação estratégica é aproveitar todas as oportunidades existentes. Isto para nomeadamente, através de uma maior abertura ao exterior da Marinha e também captando recursos disponíveis, maximizando o seu aproveitamento. E neste capítulo dos recursos, sobretudo dos recursos financeiros, há uma atitude deliberada no quadro daquilo que têm sido as medidas que temos posto em prática, de captar recursos, quer na União Europeia, fruto até da experiência que eu tive como Diretor-Geral da Autoridade Marítima e como Comandante-Geral da Polícia Marítima, que vieram mostrar que aquilo que se dizia, que a Polícia Marítima, que a Marinha, que as capitanias não podiam ir, ou que a Polícia Marítima e a Direção-Geral da Autoridade Marítima não podiam captar recursos no estrangeiro e na União Europeia porque tinham o mesmo número de contribuinte da Marinha, e porque a União Europeia não subsidiava, isso, como se demonstrou durante o meu mandato como Comandante-Geral da Polícia Marítima e Diretor-Geral da Autoridade Marítima, não é verdade, não é rigorosamente verdade. Só para terem uma ideia, só para a Polícia Marítima nós conseguimos obter 4,5 milhões de euros o ano passado na União Europeia para embarcações e, portanto, isso está plenamente demonstrado que não é assim. Basta criarmos as estruturas adequadas para nos locais próprios e inserido naquilo que são as políticas do Governo, quer através do Ministério do Mar, quer através do Ministério da Defesa, captarmos esses recursos. Bom, ao nível daquilo que são os objetivos estratégicos, nós chegámos à dedução dos nossos 9 objetivos através de um processo de gestão estratégica típico das organizações públicas e das organizações privadas, onde, analisando o nosso ambiente externo e o nosso ambiente interno, chegámos, pela conjugação daquilo que são as nossas forças e as nossas fraquezas e as oportunidades e as ameaças, à dedução desses 9 objetivos, alguns focalizados naquilo que é o crescimento das nossas atividades, nomeadamente fortalecer o apoio à Autoridade Marítima Nacional e a cooperação com os parceiros nacionais e internacionais, e consolidar o conhecimento e a atuação no quadro das ciências do mar e da cultura marítima. Estes dois objetivos de crescimento, porquê? Porque naquilo que é o quadro do exercício da autoridade do Estado do Mar, a Marinha tem um papel decisivo na potenciação da autoridade marítima para, em harmonia, exercerem a autoridade do Estado no mar, colaborando com outras entidades, evidentemente. Ao nível daquilo que é a consolidação do conhecimento e da atuação no quadro das ciências do mar e da cultura marítima, eu focalizava-me aqui essencialmente naquilo que é o processo da extensão da plataforma continental. Isto é uma questão de defesa nacional e, portanto, temos que fortalecer as nossas capacidades nesta área. Ao nível daquilo que é a focalização, porque é uma situação onde nós temos oportunidades, mas também temos algumas vulnerabilidades, os dois objetivos escolhidos são potenciar a edificação e a sustentação da componente naval do sistema de forças. Evidentemente que existem várias oportunidades, mas todos nós conhecemos as dificuldades decorrentes das limitações orçamentais. Todavia, nós, fruto das medidas que têm sido tomadas, com a aquisição de alguns navios, com uma boa gestão dos fundos da Lei de Programação Militar, até estamos neste momento a contribuir para que, por exemplo, o Arsenal do Alfeite recupere a sua capacidade de construção naval com lanchas de salvamento marítimo, e também continuamos com o programa da Stanflex, que se estão a revelar navios de excelentes qualidades, apesar de serem navios já utilizados. Também pretendemos aperfeiçoar a eficiência nos processos e na gestão de recursos, porque, como aquele exemplo que há pouco referi, nós estamos convictos que, com os recursos que temos, nós conseguiremos cumprir com algumas limitações, como é evidente a nossa missão, mas colocando algum ênfase naquilo que são os aspectos prioritários da nossa política de defesa. Ao nível da diversificação, e portanto tem a ver com a conjugação das nossas forças, mas também com os desafios mais difíceis do ponto de vista externo, aquilo que nós pretendemos fazer é incrementar a captação das fontes de financiamento supletivas, que já há pouco disse, otimizar a presença e o controle nos espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional. Aqui, os senhores deputados, permitam-me esta comparação que eu vá fazer, mas quem não tem cão, caça com gato. E aquilo que nós vamos fazer é, como, evidentemente, nós estamos aqui com um desafio fundamental, que é obter informação sobre os fundos marinhos para defendermos as nossas pretensões nas Nações Unidas. E, ao mesmo tempo, temos que aumentar a fiscalização e o exercício e a presença naval nos Açores e na Madeira. O que vamos fazer é colocar navios hidrográficos, que são muito mais baratos do que os navios de guerra, e, portanto, mantendo, nesta primeira fase, enquanto o país estiver com estas limitações orçamentais, aquilo que vamos fazer é colocar navios hidrográficos que, ao mesmo tempo que patrulham, fazem os levantamentos dos fundos marinhos. E, portanto, Com um cão. Bom, portanto, vamos fazer isso, aumentando a presença, e, portanto, em abril vai já um navio hidrográfico para a Madeira, para o Funchal, e também vai um navio, em julho, irá um navio hidrográfico para os Açores, onde retomaremos assim o dispositivo de dois navios, não cinzentos, mas um navio patrulha oceânico e um navio hidrográfico. Tem, evidentemente, algumas limitações de velocidade. Como sabem, os navios hidrográficos dão 10, 12 nós, não dão 25 como os outros. Mas é preferível assim do que se ter apenas um navio. Para além disso, por exemplo, também estamos a recuperar algumas embarcações que nos têm sido atribuídas por processos judiciais no Tribunal, a apreensão da droga, uma delas na Madeira, que é uma embarcação com 18 metros, já equivalente àquilo que é uma lancha de fiscalização da Marinha, também a vamos pôr a navegar brevemente para reforçar o nosso dispositivo na Madeira. Passará assim a contar com dois navios da Marinha e com uma unidade que nós ainda não decidimos se vai ser um navio, um NRP, se vai ser uma unidade auxiliar de Marinha. Ainda estamos a estudar essa hipótese. Mas, continuando aqui nos objetivos, aumentar a prontidão das unidades operacionais e o seu empenhamento à política externa. É, como eu disse, esta ida dos navios dos dois navios que vão agora para a missão Mar Aberto. Quais são os efeitos que nós pretendemos com estes objetivos? Em termos da potenciar a edificação e a sustentação da componente naval do sistema de forças, o que nós pretendemos com este objetivo é antecipar as necessidades e planear com mais rigor, aumentando as probabilidades de sucesso do caminho das soluções escolhidas. Porque nós não podemos errar no planeamento pelos custos que isto tem. E, portanto, temos que ser cada vez mais exigentes neste aspecto. O segundo objetivo de melhorar as capacidades de recrutamento e de retenção, o efeito que pretendemos é promover uma aproximação entre os recursos humanos existentes e os efetivos fixados anualmente por lei. E nós não estamos, só para os senhores deputados terem ideia, nós estamos neste momento 800 efetivos abaixo do que a lei permite, porque estamos com dificuldades de recrutar. Não tinha visto o senhor deputado João Rebelo. Saúde. Nada, eu não pude cumprimentar. Agora é que vi que tinha chegado. O objetivo 3, do incrementar a capacitação das fontes de financiamento, o efeito pretendido é o reforço do orçamento, mas, evidentemente, sem sobrecarregar aquilo que é o orçamento da defesa. Nós estamos convictos e temos provas muito recentes que conseguimos captar recursos externos àquilo que é o orçamento de defesa para melhorar aquilo que são as capacidades da Marinha, e ao melhorarmos as capacidades da Marinha, melhoramos também o apoio à Autoridade Marítima Nacional. Esse é o nosso quarto grande objetivo. O que pretendemos é incrementar a estreita articulação que existe entre a Marinha e a Autoridade Marítima, mas também aquilo que existe ao nível da cooperação com outras agências nacionais e internacionais que atuam no mar, na nossa área de responsabilidade ou de interesse. O efeito pretendido com a eficiência nos processos e na gestão de recursos é a otimização, evidentemente, e a racionalização desses recursos. Depois, a dinamização e a abertura da Marinha à sociedade e aos cidadãos. Nós pretendemos aproximar mais a Marinha dos cidadãos que servimos. E há espaço para fazermos isso. Temos um exemplo muito bom, que são as visitas dos navios, as aberturas dos navios quando estão, mas também das nossas infraestruturas, das nossas cerimónias, dos nossos espaços culturais. Pretendemos fazer isso para que os cidadãos usufruam mais daquilo que é o seu património cultural da Marinha, mas também aquilo que são as experiências e as vivências do pessoal que presta serviço na Marinha. Ao nível da otimização da presença e do controle dos espaços marítimos, nós temos que aumentar a nossa visibilidade no mar. os senhores deputados como compreenderão como é que Portugal quer ver reconhecidos os seus interesses num mar que é gigantesco, 63 vezes a nossa parte imersa, e depois temos, na realidade, um navio nos Açores, um navio na Madeira e outro no continente. Isto é manifestamente insuficiente. E não nos podemos esquecer dos exemplos da história. Nós também invocámos noutras passagens da história os nossos direitos históricos e tivemos aquela humilhação do nosso aliado preferencial que disse, tudo muito bem, mas vocês não ocupam esse território, nem têm capacidade para o fazer. E, portanto, afastem-se lá, que eu tenho um projeto do Cabo ao Cairo e que é mais prioritário do que esse. E, portanto, é neste contexto que a Marinha está a fazer tudo o que pode para colocar, com os recursos que tem, os navios que pode no mar, para que haja esta visibilidade por parte de quem usa o nosso mar, tenha consciência de que a Marinha Portuguesa está presente nesse mar. O objetivo número 8, o que tem a ver com a prontidão das unidades operacionais, evidentemente que temos, este está essencialmente focalizado para o apoio à política externa. Já referi aqui duas vezes anteriormente o nosso esforço para, através de decisões como onde é que compramos o nosso gasóleo, podemos pôr mais navios no mar em apoio à política externa. E, por fim, o navio número 8, o objetivo número 8, que é o que tem a ver com o conhecimento no quadro das ciências e da cultura do mar, há um reforço da intervenção no âmbito daquilo que é a investigação. Nós estamos, esses navios hidrográficos vão para os Açores e para a Madeira, vão trabalhar com as universidades dos Açores e da Madeira, vão estar disponíveis para, no quadro daquilo que são as suas missões, trabalharem com essas universidades, se possível, e se isso não implicar alterações na nossa missão, de forma até graciosa, embarcando os alunos para eles poderem recolher as amostras, e assim, desta forma, nós podemos conjugar aqui um conjunto de interesses que tiram partido dos recursos que o Estado põe à disposição da Marinha para que a Marinha cumpra a sua missão, mas que também tenha um serviço social muito mais amplo de potenciar outros órgãos públicos no desempenho das suas missões. E estes são os 9 grandes objetivos que elegi para o meu mandato. E, Sr. Presidente, penso que esgotei os meus 20 minutos e, se com a autorização de Vossa Excelência, terminava aqui a minha apresentação.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Agradecemos, obviamente, de forma clara como o Sr. Almirante fez a sua apresentação. Pedimos desculpa de, no início destas reuniões, há sempre um certo burburinho de organização dos trabalhos entre os grupos parlamentares e nem sempre isso contribui para a melhor audição e melhor situação da exposição de quem está a fazer a locução, e, portanto, peço-lhe desculpa por essa perturbação inicial. Nesta circunstância, vamos começar a ronda e eu passava a palavra ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, do Partido Social Democrático.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Almirante Sema, muito obrigado por ter a atenção e estar aqui com a Comissão. Tem havido um excelente relacionamento, de facto, entre a Comissão de Defesa Nacional e as chefias militares, e acho que reconhecemos todos, os grupos parlamentares, a utilidade deste tipo de reuniões de trabalho para depois o nosso trabalho posterior. E, portanto, queria agradecer naturalmente a sua presença e a sua exposição inicial. Acho que todos reconhecemos naturalmente a importância da Marinha, até tendo em conta aquilo que disse, é um grande objetivo. Portugal precisa de usar o mar, Portugal tem de usar o mar e, portanto, a Marinha tem essa importância, que é não nos deixar isolados e, portanto, permitir a que os portugueses possam efetivamente usar o mar. Eu sou daqueles que tenho, e o meu grupo parlamentar também, muito orgulho nos homens e nas mulheres que nas Forças Armadas, mas particularmente na Marinha, servem dentro e fora das nossas fronteiras o nosso país. E daqueles que fica, de facto, orgulhoso quando tem a oportunidade de ver os êxitos também alcançados quer sejam emissões NATO, emissões da União Europeia, quando se salvam vidas, quer também cá, em missões de busca e salvamento, na luta contra a poluição, porque são, de facto, no apoio das pessoas que utilizam toda a orla costeira, porque são, de facto, amplas todas essas missões, e, portanto, dizer, deixar isto. Acho que é importante, de facto, a comunicação, é importante também que a Marinha saiba utilizar os meios que hoje existem, que estão ao dispor de todas as instituições, todas as pessoas, para também valorizar esse seu trabalho, porque é um trabalho meritório, é um trabalho que é reconhecido internacionalmente e que às vezes por deficiente informação não chegava, que eu acho que nos últimos anos está melhorado, mas que eu acho que ainda é preciso fazer mais nessa área. O Almirante Sema falou de facto nisso e portanto só dizer que essa área também é relevante. Algumas questões rápidas, mais concretas, se me permitir, não só sobre os eixos, mas depois entramos, digamos assim, de como materializar esses grandes objetivos macro que aqui nos falou. E falou-nos e bem, o objetivo é gerir os meios que existem, colocando os recursos que existem e os navios que existem no mar, porque é esse o grande objetivo, dando essa visibilidade e cumprindo esse grande objetivo que é possibilitar que Portugal use o mar. E, portanto, questões concretas sobre meios. Como é que está o processo de modernização das fragatas? Em relação aos NPOs, qual é o ponto da situação dos dois que estão a ser construídos? Sabendo que há um hiato muito grande entre decisão política, todo o procedimento legal e depois a respectiva construção, até estar ao serviço efetivo da Marinha, um NPO saber o que é que está previsto em relação a outros NPOs, foi-nos apresentado em termos aquilo que seria as necessidades efetivas da Marinha, em número deste tipo de navios para cumprir, satisfazer minimamente aquilo que é efetivamente os requisitos mínimos para que a Marinha possa operar com qualidade, e portanto saber este ponto da situação, porque o que nos foi dito em relação às corvetas no passado é que de facto elas estão num estado já avançado de degradação, mas agora saber esse processo, como é que está neste momento a situação das corvetas, e falou da questão das stand flex, saber perceber quantas já estão entregues, se já está todo o percurso feito, qual é o ponto da situação também em relação a esse processo de substituição portanto, das corvetas, e duas questões que não têm vindo a ser muito faladas, mas que em tempo foram. Uns têm a ver com as viaturas 8x8 da Marinha, que não, em determinada altura, um processo bastante polémico, vieram a não ser adquiridas, creio eu que não foram entregues. Mas saber o ponto da situação em relação a essa situação, se há algum objetivo de avançar para este processo das viaturas, como é que isto está, e a questão do navio, portanto, logístico, polivalente logístico, falou-se em termos do Ciro, que foi abandonada essa possibilidade. O Sr. Ministro já terá dito aqui numa reunião que, se houver oportunidade e se houver algum navio que cumpra os requisitos, pois que é uma opção sempre a ter em cima da mesa, saber se há alguma opção de facto em cima da mesa em relação a este navio polivalente logístico. Em relação ao orçamento da Marinha, uma pergunta muito objetiva, Sr. Almirante Sema, é: há orçamento suficiente para a operação e manutenção? É isso que depreendo das suas palavras. Naturalmente, fazendo essa ginástica, esticando esses meios, tendo essa visão integrada de que temos de ir buscar recursos a outro lado, que eu louvo, naturalmente, essas atitudes. Eu acho que é de quem não baixa os braços às adversidades, e é assim que tem de ser, é assim que o país reagiu como um todo quando veio a maior altura de crise, portanto terá de continuar-o a fazer, porque de facto, apesar de no discurso político às vezes essa palavra já ter desaparecido, nós sabemos que na prática quem tem a necessidade de gerir instituições, sabemos das dificuldades que vai continuando naturalmente a enfrentar, portanto louvamos esse espírito, porque achamos que não há outra solução, e portanto é essa a minha pergunta muito objetiva em relação ao orçamento, se está garantido. Por último, a questão do recrutamento. O recrutamento falou também, abordou esta questão. Que medidas urgentes concretas são essas, Sr. Almirante Sema, que falou, quantos efetivos faltam e dentro deste plano que aqui tem nesta área, quando é que é possível efetivamente alcançar o número desejável de efetivos na Marinha? Abertura à sociedade, louvar, incentivar.
Peço desculpa, mas incentivar já vamos
é fundamental e terminando em meu nome e do grupo parlamentar do PSD, naturalmente, para desejar-lhe uns votos de bom trabalho. O seu sucesso será naturalmente também o sucesso do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, 5 minutos, por favor, para responder. Por amor de Deus. Vamos tentar, dentro da tolerância normal, mas manter dentro dos tempos. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Modernização das fragatas. Nós temos uma verba de cerca de 261 milhões de euros para a modernização de meia-vida das fragatas. O processo está em curso, vamos este ano, a média nestes primeiros anos é à volta de 26, 27 milhões de euros e, portanto, é um programa que se vai estender até 2024. No essencial, aquilo que vamos fazer nas fragatas, elas não vão ser modernizadas igualmente, porque não há verbas suficientes para isso. Vamos modernizar os sistemas de gestão de combate, os sistemas integrados de controle de comunicações, os sistemas integrados de controle da plataforma, os sistemas de guerra eletrónica e a modernização dos mísseis Cisperro. Isto em todas. Agora, apenas nas Vasco, nas Bartolomeu Dias, portanto aquelas holandesas, vamos modernizar o sistema ativo de guerra eletrónica, os mísseis Cisperros vão ser para a versão Evolve Cisperro e vamos também modernizar o sistema de vigilância eletroótica para um sistema de maior capacidade. O que é que isto quer dizer? É que os navios vão ficar com capacidades combatentes diferentes. Bartolomeu Dias vão ficar preparadas para missões mais exigentes do âmbito da NATO. Os outros navios, os navios da classe Vasco da Gama, vão ficar para aquilo que são os cenários até mais prováveis de operações em África, com cenários de complexidade militar, naval, menos exigente. Mas ainda assim vão manter capacidades combatentes assinaláveis, porque se os seus deputados fizerem uma análise àquilo que são as ameaças mais prováveis num prazo razoável de vida destes navios, não é natural que estes navios fiquem limitados ou pelo menos numa situação de desvalorização militar, como aconteceu com as fragatas da classe João Belo, que não tinham qualquer essas praticamente valia militar. Portanto, ao nível das fragatas, era isto que teria a dizer ao Sr. Deputado. Ao nível dos NPO, dos navios patrulho-oceânicos, estão dois navios construídos, estão outros dois em construção. Fui visitar aqui há cerca de um mês o estaleiro de Viana do Castelo e posso dizer aos senhores deputados que aquilo que vi surpreendeu-me positivamente de uma forma muito relevante. O estaleiro que existe hoje não tem nada a ver com o estaleiro que existia, está com uma grande capacidade de produção, vê-se que está um estaleiro organizado e com a cumprir os prazos. E a cumprir os prazos. De modo que nós não temos dúvida que os dois navios que estão em construção vão ser até terminados antes do prazo. O senhor engenheiro Carlos Martins disse-me que os navios entregaria os navios ainda antes do prazo. Nós estamos com um relacionamento muito bom com o estaleiro. Criámos este mês, a semana passada, criámos um grupo de trabalho com o estaleiro e com o consórcio no sentido de incorporar nos novos navios as lições aprendidas, novos navios que venham a ser construídos. Não é estes dois que estão a ser construídos. Nos futuros NPOs, incorporarmos as lições aprendidas da operação destes dois e da construção dos que estão no estaleiro, no sentido de reduzir o preço dos navios. Portanto, já não terão o preço, porque a tecnologia fez baixar os preços de algumas instalações, etc. Agora, nós precisamos de construir, para além destes dois que estão a ser terminados, mais quatro, para ficarmos com os 8 navios necessários a podermos ter o nosso dispositivo permanentemente assegurado. Aqui faço uma deriva para as corvetas, só para reiterar aquilo que certamente os senhores deputados sabem e já ouviram dos meus antecessores: as corvetas estão num estado de degradação acentuadíssimo. As condições de vida a bordo são inaceitáveis para as guarnições. Nós só conseguimos operar aqueles navios com um esforço extraordinário do pessoal que está a bordo. Os navios, quando vão para o mar, é a repará-los até ao último minuto, e no mar sempre a andar a reparar os navios. Portanto, a situação é de grande complexidade. E, portanto, os navios, tirando a Pereira Dessa, as outras corvetas estão numa situação que têm que ser abatidas, e eu julgo que há aí um processo até, julgo não, sei que há um processo até de um país que está interessado em comprar e mandar a modernizar esses navios e levá-los. Isso será uma solução de grande oportunidade, mas desde que nós tenhamos outros que possamos operar. Relativamente à Stanflex, nós adquirimos 5 navios, como sabe. O 5º navio era para sobressalentes. Porém, nós, os navios estão em tão bom estado que nós estamos a analisar a possibilidade de, neste período em que não temos NPOs e tal, recuperarmos também o 5º navio. Porque isto, estes navios são de extraordinária qualidade e estão muito bons. Viaturas 8x8, Sr. Deputado, não há nada, nem temos nada previsto e, portanto, não temos sequer pensado nisso. A nossa prioridade para os fuzileiros é o reequipamento dos fuzileiros em termos de armamento individual e de combate e de rádios VHF para o destacamento de ações especiais. O navio logístico é uma prioridade, como sabem, mas nós, fruto daquilo que são as circunstâncias do país, aquilo que estamos a desenvolver é um conceito de um navio que seja um navio que funcione quer como reabastecedor, quer como navio de apoio de transporte de carga, e não ter um, digamos assim, um LPD, como alguns países têm, e depois ter um reabastecedor de esquadra. Nós estamos a estudar essa possibilidade de, como somos uma marinha pequena, termos um navio que satisfaça essas duas funcionalidades. Não temos nenhum navio neste momento identificado. Temos uma proposta que nos foi entregue há poucos dias pelo estaleiro do West Sea, que nos apresentou uma ideia, mas nós ainda nem sequer temos preço para esse navio. Estamos a estudar o assunto e ponderaremos a possibilidade desse navio quando for a revisão da Lei de Programação Militar, ou então se surgir um navio da ocasião. Quanto ao orçamento, o que quero dizer ao Sr. Deputado é o seguinte: nunca ninguém, nem os seus deputados, nem ninguém me ouvirá a criticar o orçamento da Marinha, nem a fazer qualquer referência ao orçamento da Marinha. Aliás, se viram o que eu disse no dia que tomei posse e quando os senhores jornalistas me interceptaram à saída do Palácio de Belém, no hall, e me perguntaram para eu comentar as afirmações do meu antecessor, eu disse logo que não comentava esses assuntos. Agora, como estamos aqui num ambiente reservado, o que eu posso dizer aos senhores deputados é que a Marinha não é exceção neste país. E, portanto, se o país tem dificuldades, se há gente a passar fome neste país, se os hospitais têm as dificuldades que têm, as escolas estão com as dificuldades que têm, as dificuldades da Marinha não são nem maiores nem menores do que ninguém. Nós assumimos a nossa quarta parte do esforço que o país tem que fazer para sair desta situação em que está. E, por isso, a mim, como Comandante da Marinha, o que me compete é gerir os recursos que tenho para continuar a manter a Marinha a servir os portugueses. E é isso que eu vou fazer, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Almirante. Muito obrigado. Vamos tentar cumprir os tempos. Haverá questões que seguramente se complementarão e haverá oportunidade para poder responder. Sr. Deputado José Miguel Medeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um primeiro cumprimento ao Sr. Almirante Silva Ribeiro, nesta sua vinda, nesta qualidade, pela primeira vez à Comissão, em nome do Partido Socialista e também em meu nome pessoal. Deixar aqui uma pequena nota, enfim, particular e enfim, nós somos praticamente conterrâneos, eu ao verificar estas coisas todas, o senhor Almirante nasceu em Pombal, eu nasci no Conselho de Ancião, portanto estamos ali praticamente vizinhos, o que augura certamente um grande futuro para a Marinha, porque aquela região normalmente gera sempre grandes quadros para o país. Não é o meu caso, mas será o caso certamente do Sr. Almirante.
Muito obrigado.
Portanto, os meus... Muito obrigado. Obrigado. Bom, e portanto, mas que está a começar, portanto, a maior parte do mandato ainda está no futuro. Bom, indo rapidamente e para não gastar mais tempo do que aquilo que é necessário, em primeiro lugar, também agradecer-lhe a clareza da sua intervenção inicial, a apresentação desta diretiva, que é um documento muito interessante e uma síntese muito boa e que nos será sempre muito útil para irmos acompanhando tudo aquilo que se vai fazendo. E também eu tinha aqui algumas questões que já foram respondidas no âmbito das questões colocadas pelo meu colega do PSD, Bruno Vitorino, designadamente a questão do recrutamento e a questão da que foram colocadas antes, mas eu ainda gostaria de insistir nesta do recrutamento, perguntando se, na sua opinião, este problema, porque nós no outro dia no Exército fizemos esta mesma pergunta ao Sr. Chefe de Estado-Maior, que nos disse que no curto prazo aqui não está em pânico, mas se a coisa se mantiver muito tempo poderá ficar assustado com as condições, portanto, porque com as dificuldades do recrutamento no atual modelo. E, portanto, deixar-lhe também a pergunta, dada até a tecnicidade de muitas das atividades que têm que ser desempenhadas pelos militares da Armada, saber se esse problema, de facto, é um problema que nós sabemos que existe também na Marinha, também não estará diferente dos outros ramos, mas, certamente, se há alguma matéria que ache que é relevante transmitir-nos aqui. Quanto à questão, também gostaria de lhe perguntar, e relativamente a estas questões do reequipamento e da modernização, falou-nos também da preocupação com o equipamento individual dos fuzileiros, parece-nos importante. O que eu lhe perguntaria era se, para aquelas missões que a Marinha neste momento tem, quer no quadro das Forças Nacionais Destacadas, quer particularmente, e no quadro concreto das missões que tem feito, quer de paz, quer de combate à pirataria, quer de combate ao tráfico de seres humanos e de refugiados, aqui no caso concreto do Mediterrâneo, quer no quadro do Báltico e da participação no esforço, digamos, de segurança europeia e da NATO, perguntar-lhe se acha que, desse ponto de vista, que a nossa capacidade se está, enfim, ainda consegue aguentar estas missões e se estamos à altura daquilo que nos têm sido os desafios que nos têm sido colocados pelos nossos parceiros de aliança. Outra questão que também lhe gostaria de colocar e que me parece relevante no contexto atual que estamos a viver, e dada até a nova filosofia que o Sr. Ministro aqui nos trouxe há dias, e já nos trouxe também quando o orçamento, relativamente à cooperação técnico-militar, se no caso da Marinha, como antevê, quais são as exigências que a Marinha vai ter nesta área e qual o contributo, porque nós de facto temos, sobretudo nos PALOP, uma tradição grande nessa área, e também saber um pouco dessa questão. Por fim, e também não querendo gastar muito mais tempo, deixar aqui uma outra nota relativamente à captação de recursos que nos falou e a tal imaginação que é necessária e a tal, enfim, proatividade. Enfim, a LPM e a Lei das Infraestruturas certamente serão dois instrumentos que a Marinha utilizará. Também, aquela ligação às universidades, presumi, apenas para perceber, que no quadro dessa cooperação não será apenas o tal, enfim, não se restringirá apenas àquele apoio às universidades, mas poderá haver projetos conjuntos também.
Sim,
nesse quadro, que aliás com financiamentos conjuntos também poderá ser uma fonte nessa área. Se houver alguma coisa nessa área, também lhe pedia que nos tivesse a delicadeza de nos informar. E, por fim, uma consideração, enfim, que deixo, certamente não terá uma resposta neste quadro, nem muito menos em 5 minutos, mas se no quadro desta audição de hoje e ao longo das suas intervenções nos pudesse deixar uma ideia, enfim, um bocado mais macro, relativamente à forma como vê a nossa Marinha no novo ambiente estratégico que se está a desenhar. Como é que acha a nossa Marinha, como é que ela poderá e deverá evoluir neste quadro que se está a desenhar, embora ainda cheio de incertezas, como sabemos, mas pronto, é assim. Muito obrigado. E...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado, a situação do pessoal na Marinha não é certamente diferente dos outros ramos, embora eu não a conheça em particular. Nós temos hoje 8.371 militares e estamos, temos o quadro de referência é este, mas só temos 7.500, portanto faltam-nos 800 militares, né? Destes 800 militares que nos faltam, a situação mais gravosa são as praças em regime de contrato, que nós devíamos ter 843, só temos 640, e o problema, se eu não fosse marinheiro e habituado às intempéries do mar, eu se calhar também dizia que estava numa situação aqui um bocado aflita, mas é preocupante, é que este ano, destes 640, 340 terminam o seu contrato, e portanto nós vamos ficar só com 300. E o que é que se passa neste momento? Isto é uma pescada de rabo na boca, é que nós já não conseguimos rodar o pessoal pelos navios e por terra, e o pessoal está sempre embarcado, as praças estão sempre embarcadas. Isto aliado às deficientes condições de vida a bordo, o que é que faz? Faz com que aquele efeito da palavra, do passa-palavra, dizer vem para a Marinha, que é muito bom e que é agradável, está a ter um efeito exatamente ao contrário. Não venhas para a Marinha, senão nunca sais de bordo. E isso é que nos está a criar uns problemas gravíssimos no recrutamento. E por isso, em termos, e para responder ao Sr. Deputado Bruno Vitorino e ao Sr. Deputado, que há bocado não respondi essa parte, nós estamos a tomar aqui um conjunto de medidas concretas no imediato e que são medidas já do meu mandato. Primeiro temos que mudar os ciclos de recrutamento do pessoal. Nós estávamos a abrir os concursos desajustados daquilo que é a oferta dos jovens. E, portanto, isto era um erro que nós estávamos a cometer e temos que corrigir. Depois temos que reavaliar as ações de divulgação, os procedimentos e as condições de admissão a fim de otimizar os processos de recrutamento. A Marinha, por exemplo, tem um processo diferente dos outros ramos de eliminar de pessoas jovens que entram na Marinha, por exemplo, por causa das tatuagens. A Marinha é o ramo mais exigente. Ora, isso o que é que está a fazer? Nós eliminamos muitos jovens hoje que têm tatuagens no corpo, mas que não são visíveis no uniforme, apenas em função desses regulamentos. Ora, isso não, as marinhas dos países mais democráticos e desenvolvidos não adotam esses procedimentos hoje. E, portanto, nós temos que mudar também aqui. Depois, identificar os fatores que levam à desvinculação precoce também de muitos jovens que entram na Marinha. Depois, outra coisa muito importante que me parece que nós estamos a fazer e que vai ter um resultado positivo é os nossos cursos que damos na Marinha, o sistema de formação profissional da Marinha, nós estamos a certificar todos os nossos cursos pelo Sistema Nacional de Qualificações. Por exemplo, um eletricista que é formado na Marinha passa a poder ser eletricista na sociedade civil, um mecânico, um padeiro, etc. Portanto, isso também vai atrair jovens. E porquê? Porque ao fazermos isso, também depois damos o 12º ano. Os jovens que vêm para a Marinha com o 9º ano podem, fazendo a formação profissional da Marinha, sair com o 12º ano por causa do Sistema Nacional de Qualificações. Promover estágios profissionais, para quê? Para que os jovens possam conhecer a Marinha e depois queiram ingressar na Marinha, e também fomentar mecanismos de reinserção profissional dos militares após terminarem o seu contrato. Nós criámos um grupo de trabalho, que até lhes posso dizer quem, com grande generosidade, vai chefiar esse grupo de trabalho, é o meu antecessor, o Almirante Maceira Fragoso, no quadro daquilo que tenham já sido iniciativas dele, de ligação às empresas, de criar condições para que as empresas conheçam a excelência da formação que se dá na Marinha e depois contratem os jovens que terminaram os seus contratos. E que isso seja um motivo de atração das pessoas. E, portanto, ao nível da Marinha, os problemas de recrutamento, como nós os estamos a pensar resolver, é desta forma. Ao nível do equipamento dos fuzileiros, Sr. Deputado, os nossos fuzileiros estão equipados para fazer as missões, como têm feito no Afeganistão, fizeram em Timor, fizeram na Jugoslávia, portanto estão equipados para isso. Aquilo que o país não tem suficiente são meios motorizados para que as diferentes forças possam trabalhar. Evidentemente, seria desejável que os fuzileiros tivessem as suas viaturas, mas não podendo ter as suas viaturas, os fuzileiros estão perfeitamente aptos a operar as viaturas AMVI do Exército, ou as 8x8 do Exército, e eu já falei com o General Senkfa no sentido de, numa próxima ocasião, os fuzileiros serem empenhados numa missão internacional de maior exigência militar. As missões, a Marinha e também os meios da Polícia Marítima, se o Sr. Deputado perguntou, estão perfeitamente equipados e preparados e treinados para as missões que têm feito de controle das fronteiras, as missões Frontex, e até lhe posso dizer, com motivo de grande orgulho, aliás, isso foi visível no louvor que a Guarda Costeira grega deu à Marinha, à Polícia Marítima, e a própria Guarda Costeira adotou o uniforme operacional da Guarda Costeira grega, é o da nossa Polícia Marítima. Tal foi o desempenho dos nossos polícias marítimos na Grécia, para onde vão em maio novamente. E, portanto, aqui não há qualquer limitação, não sei se me permite falar, sobre a cooperação técnico-militar. Eu estou em plena concordância com a visão que o Sr. Diretor-Geral de Política de Defesa, certamente por orientações do Sr. Ministro, tem relativamente à cooperação. Nós temos que focalizar a cooperação no desenvolvimento de capacidades nos países com quem temos estas ações. Aquela ideia antiga de sermos um país doador de uniformes e de outras coisas para os países da África, de língua portuguesa, e isso não me parece ser de facto um conceito ajustado aos tempos que vivemos. Não temos primeiro dinheiro para isso e depois também esses países, sobretudo Angola, já está num nível de desenvolvimento que eu até posso contar aos senhores deputados o que o general Nunda é que me disse o ano passado. Eu conheço o general Nunda há muitos anos, fruto das minhas atividades académicas lá em Angola, na Universidade Agostinho Neto, e o general Nunda disse-me assim: ó, Sr. Almirante, veja lá, se nos mandam para cá assessores militares que pelo menos tenham formação académica igual aos nossos. Estão a perceber, Sr. Deputado? É porque nós estávamos a mandar lá pessoas para ensinar infantaria, eles não precisam que nós lhes ensinemos infantaria. Eles hoje estão num estado de desenvolvimento que querem pessoas, quando nós mandamos lá para os institutos militares deles, que pessoas que lhes ensinem a desenvolver o seu pensamento estratégico, pessoas que lhes ensinem a edificar capacidades militares, a fazer escolhas acertadas. E, portanto, esta visão que eu, com que eu tenho contactado recentemente, desde que sou SEMA, da CTM, acho uma versão muito acertada e estou totalmente solidário e empenhado nela, e por isso a Marinha também está a alterar a seleção do pessoal que faz para a cooperação técnico-militar, escolhendo oficiais com os perfis ajustados àquilo que são os cargos que vão desempenhar nesses países.
Muito obrigado, Sr. General. Sr. Almirante, peço desculpa. Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos tem a palavra em nome do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Almirante e desejar êxitos na sua missão, tal como a sua equipa. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda congratula-se, e o Sr. Almirante já frisou, com o facto de a Armada vir a reforçar os meios no Mar dos Açores e na Madeira com os navios hidrográficos que já foram referidos. Efetivamente, além do auxílio, portanto, além da busca e salvamento, teremos as campanhas de oceanografia, hidrografia e cartografia náutica, que no fundo, enfim, faz jus àquilo que tem sido também uma tradição da Marinha Portuguesa desde os descobrimentos, desde longa data. Portanto, acho que é bastante positivo este reforço de meios. Um outro aspecto, e que se prende, que o Sr. Almirante até já frisou, já respondeu, mas que não gostaria também de deixar de referir, tem a ver com, portanto, não direi críticas do anterior, do seu antecessor, que o Sr. Almirante até disse que, enfim, prometia encontrar soluções, também já nos disse aqui, em tratos largos, que soluções seriam essas, mais ou menos. E querendo restringir este meu aspecto, portanto, à questão das vagas por preencher, sobretudo na categoria de praças, e não só, refiro, por exemplo, uma notícia que hoje veio a público e que tem a ver com o facto das mulheres que vão servir nos submarinos e que a especialização vai ser aberta em outubro, pela primeira vez, a militares do sexo feminino. Enfim, todos sabemos, e segundo as notícias, que apenas 10%, pouco mais de 10%, são mulheres. Portanto, isto foi anunciado pelo Sr. Secretário de Estado. O Sr. Almirante confirma, efetivamente, este facto, e se isto não irá contribuir, enfim, para facilitar um pouco o aumento do recrutamento nesta categoria das Forças Armadas. Um outro aspecto tem a ver também com os militares da Marinha que integram a Operação Militar Sofia, que até o Sr. Almirante já aqui frisou. Via público que são 4 militares da Marinha que integram atualmente a Operação Naval EUNAVFOR-MED, Operação Sofia, que decorre sob égide da União Europeia. Pronto, todos nós sabemos que são missões que não só a cargo de Portugal, mas também de outros países da Europa, que têm por missão contribuir para desmantelar as redes de tráfico humano, contribuir para o embargo de armas das Nações Unidas no alto mar da Líbia e minorar os fluxos migratórios. Portanto, se estas forças, apenas 4 militares, se serão suficientes, e se estão previstas mais missões nesta ordem, nomeadamente envolvendo mais militares da Marinha. Também, no final do ano passado, e não sei se isto já teve lugar, se não, também foi anunciado que Portugal ia entrar em 2017 na missão da NATO no Mediterrâneo Central. Portanto, além destas operações Sofia, que Portugal também iria participar no âmbito da NATO para a segurança marítima no Mediterrâneo Central. O que eu gostaria de perguntar é se este envolvimento, estas forças, tanto sob égide da União Europeia como sob égide da NATO, se à partida não teremos aqui uma duplicação de esforços, duplicação de gastos. Pronto, em que ponto efetivamente está a situação, se já há resultados, se já há relatórios, no âmbito geral, se têm sido neutralizadas de forma positiva estas redes de tráfico humano, a questão do embargo de armas, portanto, se já há relatórios nesse âmbito. Para já, gostaria de ficar por aqui nesta primeira intervenção. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Almirante, por favor, para responder.
Muito obrigado pelas suas questões. De facto, a Marinha, como as Forças Armadas em geral, têm preconizado e têm feito muito pela igualdade de género. Mas, de facto, também aquilo que se verificava é que, por exemplo, havia limitações até de natureza estrutural nos navios, que, nos anteriores submarinos, que desaconselhavam o embarque das mulheres. Elas não conseguiam ter uma vida com a dignidade suficiente a bordo desses navios. Ora, isso não acontece nos novos submarinos. E, portanto, os novos submarinos terminaram agora o seu primeiro ciclo operacional, de plena integração na Marinha. O Tridente está na sua primeira grande revisão no estaleiro na Alemanha, que nós esperemos que em breve possa passar a ser feita no Arsenal do Alfeite, e a Marinha está totalmente empenhada em potenciar o Arsenal do Alfeite para que isso possa acontecer num futuro a breve prazo. Mas, regressando aqui ao tema das mulheres, aquilo que nós fizemos foi abrir o concurso, ou vamos abrir o concurso, para que em outubro as mulheres possam começar a especialidade de submarinos e a integrar as guarnições desses navios. Evidentemente que isso, como o Sr. Deputado bem notou, certamente também vai aumentar a atratividade da Marinha, porque há uma maior diversidade de oportunidades. Eu ainda ontem vi uma tenente e uma marinheira, numa entrevista que deram, que julgo que vai passar hoje na televisão, a falarem e a dizerem que são voluntárias para ir prestar serviço nos submarinos. E, portanto, isto é um elemento de motivação e de atração e, eventualmente, de redução destas deficiências de efetivos que nós temos. Eu confirmo, de facto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado e que o Sr. Ministro também dizem em termos da quantidade de mulheres nas Forças Armadas. O número é próximo dos 10%, mas há espaço para bastante mais dentro das Forças Armadas e, no caso concreto da Marinha, nós gostaríamos, de facto, de ver o maior número de efetivos da Marinha do sexo feminino. Relativamente à Operação Sofia, Sr. Deputado, de facto, nós temos esse número reduzido de militares que são sustentados no quadro das Forças Nacionais Destacadas do ENCFA, que estão a desempenhar funções nos quartéis-generais. Mas, no quadro dessa missão Sofia, aquilo que vamos fazer do dia 2 de outubro ao dia 30 de novembro é empenhar um submarino. Como os senhores deputados sabem, eu não sei, eu julgo, a Comissão de Defesa ainda não teve a oportunidade de embarcar num submarino. Não teve. Mas eu, se o senhor Presidente me permite isso, eu deixava já o convite para os senhores deputados, senhor Presidente, os senhores deputados embarcarem na altura que for julgado adequado, embarcarem num submarino e verem as extraordinárias capacidades que aqueles submarinos têm, não só capacidades militares, mas, sobretudo, capacidades para recolha de informações. E é isto é que faz a diferença toda dos nossos submarinos. E é por isso é que os nossos submarinos são utilizados permanentemente em apoio, por exemplo, a atividades da Polícia Judiciária em Portugal. Em Portugal e no estrangeiro. Mas, portanto, aquilo que se passa é que o submarino vai ser emprego nesta missão de Sofia, tirando partido, sobretudo, daquilo que é a sua capacidade de recolha de informações para ajudar os meios de superfície na interseção e na captura dessas atividades ilícitas no mar. Para além disso, também posso dizer ao Sr. Deputado que nós, no quadro da NATO, portanto, Sofia é a União Europeia, no quadro da NATO, vamos este ano atuar com fazer quatro atividades fundamentais. De 8 de abril a 8 de maio, no Mediterrâneo, na Operação Sea Guardian, com uma fragata e um helicóptero. A fragata tem 210 efetivos. Isto é Forças Nacionais Destacadas. Como o Sr. Deputado vai ver, nós vamos empenhar vários meios, mas nunca sobrepostos. Vamos empenhar também, de 1 de agosto a 28 de novembro, uma fragata no Atlântico, no Báltico, no Mar do Norte e no Mar Mediterrâneo. Vamos empenhar também, de 22 de agosto a 30 de setembro, portanto, cerca de um mês, uma fragata e um helicóptero, que é no quadro daquilo que é a força de reação da NATO, e isto é para certificar esta fragata, para esta fragata poder ser dada como pronta para depois operações militares de maior complexidade. E, portanto, isto é, no fundo, ir à Inglaterra e fazer aqueles treinos habituais, mas no quadro da preparação para a NATO Reaction Force. E depois, então, vamos empenhar naquilo que é a força de reação da NATO, no exercício Brilliant Mariner, vamos empenhar uma força de fuzileiros, cerca de 120 homens. E, portanto, são os principais empenhamentos da NATO. Há também um empenhamento minúsculo de dois militares no Afeganistão, mas é como para apoio da atividade do ENCFA. E são estes os principais contributos para a missão da NATO. Agora, só para complementar aquilo que o Sr. Deputado disse em termos de contributos nacionais, nós a este esforço da Marinha não podemos desligar o esforço da Polícia Marítima. Porque nós vamos empenhar, no quadro do combate dessas ameaças que o Sr. Deputado identificou, 13 elementos da Polícia Marítima na Ilha de Lesbos, de maio a outubro, e vamos empregar de julho a outubro uma força no norte da Itália para combater, também da Polícia Marítima, o Grupo de Ações Táticas da Polícia, para combater a imigração ilegal. da Albânia para a Itália. E isso já foi uma consequência do extraordinário desempenho da Polícia Marítima ano passado na Grécia. E, portanto, o Frontex pediu-nos para nós empenharmos a Polícia Marítima também aí. Infelizmente, já tivemos mais pedidos também para a Grécia, mas não temos é mais polícias marítimas, porque, como o Sr. Deputado sabe, a Polícia Marítima só tem 503 efetivos e nós não podemos desguarnecer o dispositivo aqui no território nacional, e é com grande sacrifício que fazemos isso, mas é por um imperativo nacional e vamos fazê-lo, apesar do esforço que representa colocar 13 homens na Grécia e 8 homens na Itália.
Sr. Almirante, muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado do CDS-PP, por favor.
Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada. Queria começar por o cumprimentar, e nesta que é a sua primeira audição na qualidade de Chefe de Estado-Maior da Armada nesta comissão, queria aproveitar para desejar o maior sucesso na sua missão. Vivemos tempos que são considerados tempos de incerteza, desde logo em relação àquilo que se tem vindo a passar nos Estados Unidos e com as afirmações que foram feitas pelo Presidente Trump no que diz respeito aos compromissos dos aliados da NATO, nomeadamente aos compromissos de natureza financeira, e também na Europa. Ora, esta exigência de que se assuma o cumprimento do compromisso de alocar 2% do PIB à defesa tem, evidentemente, um grau de exigência para um país que atravessa as dificuldades que atravessa o nosso, que, evidentemente, obrigam a ponderar todos aqueles que são os fatores desta equação em cima da mesa. E o Sr. Almirante disse-nos que nunca o ouviríamos criticar o orçamento. Obviamente que nós somos o órgão de soberania que tem a competência para aprovar o orçamento, portanto, tudo aquilo que forem notas, reparos e até críticas, aquilo que eu sugeriria que fossem feitas nesta casa, que é a casa com competência exatamente para ouvir todos os envolvidos nestas mesmas matérias, e tanto mais que estamos aqui numa comissão que tem a oportunidade de definir à porta fechada com o Sr. Almirante. Ora, esta incerteza obriga também a ponderar algumas matérias e a perguntar se, nomeadamente em relação a uma das novidades que tem vindo a público recentemente, que é a utilização da base do Montijo para a aviação civil, que impacto é que terá nos helicópteros de busca e salvamento da Marinha que estão estacionados nesta mesma base? É suposto que deixem de estar no Montijo? Será que irão para Beja? Será que irão para outro local? A Marinha, o que é que nos pode adiantar em relação a esta mesma matéria, uma vez que aquilo que são as missões a que estes helicópteros se dedicam são importantes, não apenas para no seu uso militar, mas especialmente até para o seu uso civil, e estão a cargo, no fundo, da Marinha. No que diz respeito à execução da Lei de Programação Militar, é importante nesta comissão acompanharmos aquilo que é a evolução da execução da lei. As notícias que o Sr. Almirante nos dá em relação e aos elogios que fez aos estaleiros de Viana do Castelo, penso que justificariam uma deslocação da Comissão de Defesa a esses mesmos estaleiros, até para avaliarmos aquilo que tem vindo a ser a execução dos navios de patrulha oceânica, da construção dos navios de patrulha oceânica. Seria, aliás, uma visita que teria todo o interesse. Evidentemente que, no que diz respeito às fragatas Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, é importante irmos acompanhando sempre essa matéria. É uma matéria que nos preocupa já há muitos anos, e que sabemos que esse equipamento é fundamental para a existência da Marinha e para aquilo que é o desempenho das suas missões. mas tal como o equipamento é importante, os meios, os recursos humanos também são importantes. Obviamente que acompanhamos com preocupação aquilo que é a escassez de recursos humanos da Marinha, e eu perguntava, sabemos que temos menos 800 homens, como disse o Sr. Almirante, que eu perguntava como é que correram os concursos este ano, em termos de vagas face ao seu preenchimento. Em relação à desvinculação precoce, se a Marinha conseguiu identificar quais são as principais razões, tem a ver, poderá ter a ver eventualmente com a abertura de concursos noutras carreiras de natureza similar, como seja a GNR, PSP, que tem melhores condições. E uma outra pergunta, se a mudança que é noticiada da duração dos contratados de 6 para 18 anos, se irá resolver a situação de emergência ou se, em termos de evolução, se irá ser uma medida eficaz a médio e longo prazo para estabilizar de vez a situação. Por último, foi noticiada a existência de uma ameaça submarina russa nas nossas águas. E a minha pergunta é, Sr. Almirante, confirma estas notícias e que meios, missões, eventual reforço de meios e missões é que estão a ser tomadas para garantir que não há uma situação de alarmismo na opinião pública em relação àquilo que é a área por excelência de atuação da Marinha, até pelas suas implicações naquilo que é a matéria relativa à extensão da plataforma continental e à prova de que temos o controle sobre as nossas águas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por ter sido tão sintético. Tem a palavra, Sr. Almirante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, eu, Sr. Deputado, eu começo já por essa questão. Tem sido evidente a todos o recrudescimento da postura militar da Rússia. Com a passagem de navios de superfície. Os seus deputados, que conhecem as questões de defesa, sabem que os porta-aviões nunca andam no mar sem submarinos por baixo. E, portanto, e ainda por cima aquele, exato. E de modo que é evidente que este recrudescimento da postura militar da Rússia com voos, como acontecia um pouco no tempo da Guerra Fria, tudo indicia que há, de facto, uma presença de meios navais visíveis e de subsuperfície que no passado não vinham, no passado recente não frequentavam as nossas áreas e que agora passam a frequentar novamente. Bom, mas retomando aqui e seguindo a ordem da intervenção do Sr. Deputado sobre o tempo de incerteza, os Estados Unidos, os 2% do PIB, o desafio do Presidente Trump aos aliados da NATO, eu aquilo que posso dizer e até para complementar, há bocado não respondi ao Sr. Deputado Medeiros sobre as questões, a questão da Marinha, do novo ambiente estratégico. Eu penso que em termos daquilo vão ser as marinhas e as marinhas do Atlântico, está aqui colocado um grande desafio, porque os Estados Unidos, face às características da sua potência e dos interesses que têm espalhados para todo o mundo, não conseguem por si só correr a todas as necessidades que têm, sob pena de lhes acontecer o que aconteceu a Portugal quando o Afonso de Albuquerque conquistou até Malaca. É a exaustão estratégica. Ora, e os Estados Unidos, como não querem cair nesse erro, o que estão a fazer é, há muitos anos, a partilha do trabalho estratégico com os seus aliados. E aquilo que o Presidente Trump, a maneira como eu leio essas afirmações do novo Presidente americano, é que ele quer um superior empenhamento dos seus aliados europeus em termos daquilo que é a segurança do espaço euroatlântico, para que os Estados Unidos se concentrem noutras áreas onde têm maiores preocupações estratégicas. E se nós olharmos para aquilo que está a acontecer no mundo, ou em termos de marinhas, vemos que há uma marinha que está a crescer de uma forma superior a todas as outras, que é a China. E essa marinha está a ter movimentos no Índico, a ter movimentos no Pacífico e a ter movimentos já no Atlântico. E certamente que os americanos, como têm órgãos de pensamento estratégico e de reflexão, serviços de informação, estão a pensar naquilo que serão os desafios de médio e longo prazo. E, portanto, eu entendo estes 2% do presidente Trump como médio e longo prazo, não é uma coisa para amanhã. É uma coisa para fazer face àquilo que vão ser os desafios no espaço euroatlântico no futuro. Porque, senão, nós pensemos, o que é que leva a China a mandar forças navais à Europa? Não é? Forças navais constituídas. Só pode, isso é típico, é uma demonstração de força, nós marinheiros conhecemos bem isso, sabemos que os americanos, quando se estavam a transformar em grande potência, também mandaram uma força naval à Europa em 1906, comandada pelo almirante Mann, que era um grande estratega, mas um péssimo comandante, até tinha encalhado o navio, mas é o ideólogo do projeto estratégico americano. E mandaram-no à Inglaterra e à Europa fazer uma grande demonstração de força. E depois nós começámos a ver a Marinha dos Estados Unidos a aparecer na Primeira Guerra Mundial e a consagrar-se na Segunda Guerra Mundial. Ora, portanto, estes fenómenos têm similitude no tempo e na história. É assim que eu entendo isto e, portanto, como um desafio para a segurança do espaço euroatlântico e como superiores exigências às marinhas da NATO. É isso que me parece que vai acontecer. Ora, e neste contexto é evidente que se Portugal quiser continuar a ter voz nos fora internacionais, vai ter que ter umas forças armadas e uma marinha com capacidade, pelo menos, para garantir, para assumir a sua quota parte de responsabilidades no mar que é seu. Quanto à base do Montijo, Sr. Deputado, a Marinha, aquela base era da Marinha. E a gente não esquece aquilo que era nosso, da aviação naval. E por isso nós lá localizámos os helicópteros, onde temos aqui, na assistência, o segundo comandante, não foste? O segundo comandante da esquadrilha de helicópteros. Aquilo que eu posso dizer aos senhores deputados é que a nossa ligação com a Força Aérea ao nível dos helicópteros é profundíssima. E, portanto, nós não levantaremos qualquer obstáculo à decisão que for tomada e iremos para onde a Força Aérea deslocalizar os seus helicópteros, nós vamos com os nossos helicópteros. E, portanto, eu já falei com o general Rolo e é isso que está acordado, um acordo de cavalheiros, e nem sequer tenha mais pequena preocupação com isso. Portanto, iremos deslocalizar-nos para onde os helicópteros da Força Aérea se deslocalizarem. Os helicópteros de patrulha marítima, evidentemente, os EH-101, nós deslocaremos os nossos links para lá. Quanto aos concursos, evidentemente que nós não podemos, Sr. Deputado, o que se passou este ano nos concursos é que foi o seguinte. Nós, em 2011, 2012 e 2014, não fizemos qualquer incorporação na Marinha. Agora, quando quisemos e abrimos 880 vagas, só tivemos 45% dos lugares preenchidos. Porquê? Porque é o número normal que concorre. Nós, quando abrimos concursos, nós conseguimos recrutar em cada ano cerca de 350, 400 pessoas. Nunca conseguimos recrutar mais. Este ano, se quisermos recrutar 800, não fomos capazes. E, portanto, temos aqui uma dificuldade acrescida. E era tudo, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. A palavra ao Sr. Deputado. Ainda tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Com reflexos, Sr. Presidente, suficientes para agarrar o copo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Está operacional.
Exatamente. A idade ainda o permite, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Queria começar por cumprimentar o Sr. Almirante António da Silva Ribeiro, os restantes membros da sua equipa, saudá-lo, cumprimentá-lo, desejar-lhes boa sorte nas tarefas que assumem. E colocar um conjunto de questões. É óbvio que quem assistiu a toda esta audição, com a sua exposição inicial e as perguntas já colocadas pelos senhores deputados, consegue rapidamente colocar o ênfase, o enfoque das preocupações da Marinha em dois aspectos centrais. Os recursos materiais e os recursos humanos a assumirem particular preocupação no discurso. E assim, isso não é novidade para ninguém. Olhando para as intervenções do seu antecessor, nós conseguimos identificar em diferentes fases da intervenção afirmações de género, a redução dos orçamentos tem também afetado a atividade da Marinha, nomeadamente na dificuldade em manter guarnecida a zona marítima do Norte, bem como o reforço periódico às zonas marítimas de Açores e Madeira. A sustentação da esquadra foram afetadas nas áreas de reparação naval, onde se incluem serviços de manutenção planeada, manutenção corretiva, aquisição e reposição subsolentes, fundamentais para as unidades navais com um elevado nível de especialidade tecnológica. Portanto, quem olha depois, do ponto de vista também daquilo que é a capacidade de atração de recursos humanos, nessa mesma intervenção, diz-se que a redução dos efetivos para números que começam a castigar as guarnições dos nossos navios, havendo especialidades praças que não se conseguem desembarcar, aliás, aspecto já referido aqui nesta audição, tal implica grandes períodos sem rotação, desgaste familiar na vida concreta dos militares. Envelhecimento dos quadros, que obriga a gente mais qualificada a ter tarefas mais simples e afeta também o moral. Estes foram, grosso modo, os traços das dificuldades que foram sinalizadas no passado, o seu antecessor e, se calhar, também outros antecessores das funções de SEMA. A pergunta que se coloca é saber como é que se ultrapassam estas grandes dificuldades. E já foram dadas algumas notas da utilização, nomeadamente dos navios hidrográficos, para compensar alguma descompensação que existe. Por outro lado, empenho de meios em missões NATO, guarnecendo também território nacional. Foi feita a referência aos Açores e à Madeira com a utilização de navios hidrográficos. Eu pergunto-lhe como é que fica a região mais a norte, que também foi identificada como estando descompensada do ponto de vista daquilo que é desguarnecida, do ponto de vista da presença da Marinha, como é que ultrapassamos esse problema. E já agora, tendo em conta que os navios hidrográficos têm as características que têm, e tendo em conta que vão desempenhar missões de patrulha, com que meios é que vão fazer essa patrulha? Porque não é apenas uma questão de velocidade que não é alterável com facilidade. É também quem faz patrulha faz com a perspectiva ou com a capacidade de utilização de força. Ora, os navios hidrográficos não são conhecidos pela utilização de meios de força. O que é que pretende fazer para... Como é que um navio hidrográfico vai desempenhar uma missão de patrulha que tem terá que ter por natureza a capacidade de empenho de meios de força, e como é que se ultrapassa esse problema? Depois também, no que diz respeito ao problema dos efetivos e o número de quadros que temos na Marinha, como é que coloca nesta discussão a notícia recentemente vinda à pública do alargamento dos contratos de 6 para 18 anos.
Pois, eu não falei disso.
18 meses, peço desculpa. Se as necessidades são tão de ordem que não se justifica o alargamento do quadro de praças, e como é que vamos ultrapassar esse problema? O Sr. Almirante já referiu a desvinculação precoce da Marinha, colocada pelo Sr. Deputado do CDS, mas que não respondeu. Não. Isto é, em que medida, o que é que nós podemos fazer para não permitir essa desvinculação? Nós temos vindo a colocar o problema da formação e da formação complementar não ser paga nos níveis que deveria ser paga, e isso tem um encargo que nós consideramos significativo. Como é que a Marinha pretende ultrapassar este problema? Nós temos um quadro, Sr. Almirante, em que, como sabe, o PCP foi o único partido que esteve contra o serviço militar obrigatório, a extinção do serviço militar obrigatório. Tivemos sozinhos nessa posição. Nessa altura foram feitas um conjunto de promessas e de anúncios relativamente à capacidade de atração dos ramos para comatar o fim do serviço militar obrigatório. Entretanto, temos a situação que temos criado, e como é que vamos ultrapassar esse problema que efetivamente está em cima da mesa. Perguntar também, Sr. Almirante, é que nós temos a informação que, até proposta do PCP, um conjunto de cabos-mor foram promovidos, um conjunto de cabos foram promovidos a cabos-mor em função de propostas e iniciativa que o PCP adotou, quando temos conhecimento que alguns deles ainda estão a desempenhar funções de cabo e não de cabo-mor. Como é que se isto se é verdade ou não? e o que é que pretende fazer relativamente a esta situação concreta. Sem prejuízo dos desenvolvimentos que, em função da resposta, também deixarei para a segunda ronda, uma pergunta também tem a ver com o regulamento de avaliação do mérito. Nós tivemos aqui todas as estruturas representativas dos respectivas das patentes, dos militares, praças, sargentos e oficiais, onde o regulamento de avaliação do mérito foi fortemente criticado. Promoções com base em fatores discricionários e não tanto na antiguidade, em que a sorte do posto ou do navio onde se presta serviço pode determinar uma promoção em detrimento de todo camarada que fica com outras funções. Isto leva a desequilíbrios muito grandes naquilo que é o tratamento... O tratamento que são feitos e os louvores que são dados nos respectivos militares, o que tem consequências depois na progressão da carreira. E, portanto, nós entendemos que esta é uma matéria que deve ser revisitada. Perguntava a sua opinião relativamente à avaliação do mérito, como é que isto afeta ou não aquilo que é a moral e o equilíbrio. Para terminar, já excedendo, deixo para uma segunda ronda, não vou abusar mais do tempo, deixo para uma segunda ou terceira pergunta que queria começar.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Almirante, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado, o regulamento da avaliação do mérito é essencial. Porque aquilo que se verifica hoje na Marinha é que as promoções... Eu digo-lhe, sou contrário às promoções por antiguidade. Porque aí nós estamos a valorizar da mesma forma quem trabalha e quem não trabalha. E as Forças Armadas não é como nas empresas, em que o patrão até paga mais a quem trabalha e a quem não trabalha, e não paga tanto a quem não trabalha. E, portanto, nós temos de ter um regulamento de avaliação do mérito que diferencie as pessoas pela excelência do seu desempenho, e não pode ser pela antiguidade. Aquilo que tem acontecido, este sistema de antiguidade, é a levar a que as pessoas, quer trabalhem, quer não trabalhem, são todas promovidas. Isto não pode ser. Isto sim é que é diferenciador. É que é verdadeiramente desumano. Porque depois há um grupo que luta e que contribui para o desenvolvimento da organização, e depois há um conjunto de pessoas que, indiferentemente, têm desempenhos que não se comparam com esses e acabam por ser premiados com as promoções. E, portanto, nós... Eu sou defensor acérrimo, digo-lhe, do desenvolvimento de um regulamento de avaliação do mérito, e que isto são coisas que estão estudadas noutras Forças Armadas e que não é, de certeza absoluta, nenhum problema transcendente e antes, pelo contrário, é absolutamente essencial para que continuemos a ter umas Forças Armadas que sejam umas Forças Armadas capazes, e não uma Forças Armadas dos excluídos das organizações de sucesso. Que é isso que a inexistência de um regulamento de mérito faz. É que depois vêm para as Forças Armadas os excluídos das organizações de sucesso. Quanto aos cabos-mor, de facto, eu confirmo que as funções dos cabos-mor ainda não estão definidas. Eu constatei este problema quando tomei posse, e já estamos a trabalhar na definição das funções dos cabos-mor para que, tão pronto quanto possível, e também ouvindo os conselhos de classe e a própria Associação de Praças, com quem já me reuni, no sentido de termos estas funções perfeitamente definidas e claras. É claro que o Sr. Deputado pode dizer, mas isto devia ter sido definido antes de haver as promoções. É claro, mas não foi, e agora... Cabe-me a mim resolver este problema e vou resolvê-lo, pode ter a certeza disso. Quanto aos navios hidrográficos fazerem patrulhas, eu já agora perguntava ao Sr. Deputado se tem ideia, se não sei qual é a idade do Sr. Deputado, mas se lembra do período em que desempenha, pelo menos, funções políticas, se lembra de algum navio que tenha andado na fiscalização da pesca ou na vigilância da nossa costa que tenha dado tiros. Eu estou há 42 anos na Marinha e só me lembro de uma vez. Não é? E, portanto, sabe que a atuação entre os homens do mar não é a mesma atuação que se passa em terra entre as pessoas, em que a polícia, infelizmente, tem que usar da força todos os dias. Não é assim no mar. No mar, a cultura das pessoas do mar é uma cultura diferente. Todavia, e há uma grande respeitabilidade, aliás, o senhor deputado sabe perfeitamente isso, e vê, olha, eu até lhe posso dar um exemplo do que é a cultura das pessoas do mar. Viu o que se passou a semana passada na Ilha do Farol, em Faro? Houve algum problema com a Polícia Marítima e com os cidadãos? Não houve. Porquê? Porque são pessoas do mar. Nós temos uma cultura de respeito mútuo muito grande. E raramente precisamos de usar a força. Eu andei na fiscalização da pesca, nunca precisei de usar qualquer manifestação exterior de força ou tipo de armamento para impor a autoridade a um navio de pesca. É assim, infelizmente, no nosso mar, e é assim que as coisas são. Agora, todavia, como sabe, os navios hidrográficos, a guarnição é militar. Nós estamos a fazer isso, esses navios têm o treino, vão ter o treino adequado para o desempenho dessas funções, e para além disso estamos a fazer outra coisa, que é a incorporar sempre que necessário, como fazemos para os inspectores de pesca da NAFO ou de outras organizações estrangeiras, também a Polícia Marítima está a embarcar nos navios de guerra. E para além disso, os navios hidrográficos que forem para essas missões levarão, como é comum nestas circunstâncias, um pequeno grupo de fuzileiros embarcados com capacidade para fazer abordagens no alto mar. Diga?
Não é só cultura, também.
Levam alma, levam força, sim. Levam, é o que eu lhe disse, vão levar uma força embarcada. Agora não vêm, têm canhões, não é? É preciso canhões. E vão levar uma pequena força embarcada para, se for necessário, fazer abordagens a navios e tal, vão fazer isso. Aliás, isso é muito comum. Depois, patrulha no Norte. Foi a primeira medida que eu tomei como SEMA, Sr. Deputado. Mandar um navio patrulha para o Norte. O Sr. Deputado também certamente viu que, quando veio aquele temporal, outro dia, com 14 metros, que saíram para o mar um navio... Uma corveta que foi para Leixões, outra corveta que foi para Funchal e outra corveta e um navio patrulha que foi para Sines, para apoiarmos a navegação na nossa costa. No quadro dessa missão, temos o navio no Norte a fazer a fiscalização da pesca e, portanto, já não está desguarnecida a situação que havia no Norte. E não podemos dizer que o facto de mandarmos as fragatas para as missões da NATO ou missões da União Europeia que estamos a desguarnecer o nosso território. Sabe que no quadro das alianças nós temos que assumir as nossas responsabilidades no quadro dessas alianças. É porque se não o fizermos, não há solidariedade nessas alianças e, evidentemente, há aqui um conjunto de responsabilidades que o Estado tem que assumir. E é no quadro dessas responsabilidades que Portugal vai enviar as fragatas para o Mediterrâneo, para o Atlântico Norte, etc. E por isso, de facto, eu só gostava, se o Sr. Presidente permitisse, dizer mais outra coisa, que é uma resposta também a dois senhores deputados anteriores. O Sr. Deputado, medidas concretas, e disse, bom, que há preocupações do material e humanas. Sem dúvida, aqui não há novidade nenhuma, não trouxe novidade nenhuma, porque a situação da Marinha não mudou nos últimos 3 meses. Agora, o que eu trouxe de novidade foi a forma como nós vamos ultrapassar estas dificuldades. E se lhe disse que vamos mandar mais navios para o mar, quer para o estrangeiro, quer cá para as nossas águas, também lhe posso dizer que vamos resolver, por exemplo, as necessidades de pessoal, fundindo estruturas. Por exemplo, o que é que justifica que no Alfeite estejam em edifícios separados a messe dos oficiais, a messe das praças e as messes dos sargentos, com 3 cozinhas a funcionar ao mesmo tempo? Porque é que, já viu a economia que se vai gerar se eu investir 1 milhão de euros a fazer uma messe conjunta? Isso vai gerar muita economia. Portanto, são medidas como estas São medidas como estas que vão permitir colmatar as dificuldades de pessoal. Por exemplo, uma dificuldade extraordinária de pessoal que nós temos hoje é de cozinheiros e de taifa, de pessoal da taifa. E, portanto, há aqui um conjunto de medidas que vão ser tomadas para minimizar estas dificuldades. E que são medidas novas, muitas, que eu lhe posso dizer, depois se o Sr. Deputado estiver interessado, posso pormenorizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Vamos, está encerrada a primeira ronda. Não sei se há senhores deputados que queiram colocar questões numa segunda ronda. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente João Vasconcelos, pois, por favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria colocar aqui uma questão e não vou demorar muito tempo a pô-la. Aliás, o Sr. Almirante até já se referiu quando aludiu à questão da Ilha da Colatra. Sim, sim. Veio a público, embora em alguns meses restritos, tendo em conta que nos últimos dias, na semana passada e na semana anterior, foi feita a posse administrativa de algumas habitações nos núcleos populacionais do Farol e dos Angares, gostava que o Sr. Almirante confirmasse, se é verdade ou não, que teria partido da parte do Governo instruções para a Marinha para proibir a atracagem de algumas embarcações, das populações do núcleo dos Angares. Como se sabe, este núcleo populacional não tem um cais de acostagem civil, tem uma estrutura militar que pertence à Marinha, e a Marinha autoriza, enfim, que os barcos, nomeadamente um barco que faz carreira lá de um hotel, que possa atracar lá nesse cais de atracagem. Se o Sr. Almirante confirma, se é verdade, se a Marinha recebeu instruções para que nos dias em que houve a posse administrativa destas habitações, se de facto isso é verdade ou se apenas, enfim, algo que não tem nada a ver com a realidade e que apenas circulou em algumas notícias restritas. Era só, muito obrigado.
Só um minuto, Sr. Almirante. Não tem problema, é só para... Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado. É conjunto. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Almirante, nós estamos, relativamente à questão da avaliação, do regulamento da avaliação do mérito, o nosso problema não é nenhum relativamente à valorização da competência. O problema é que os louvores têm um fator discricionário que levam a grandes injustiças que existem na sua atribuição. O exemplo que foi dado de um oficial aqui numa audição na Comissão de Defesa Nacional é paradigmático quanto à valorização e à atribuição de louvores aos diferentes militares. Um oficial que teve 25 anos na Força Aérea, este é um exemplo concreto, 25 anos a desempenhar funções na Força Aérea, recebeu 5 louvores em 25 anos. Porquê? Porque é um profissional competente. Depois, este mesmo oficial, em cerca de 7 anos, no Estado-Maior-General, ao serviço do Estado-Maior-General, recebeu outros 5 louvores. Portanto, em 7 anos recebe 5, em 25 anos de serviço recebe outros 5. E esta discrepância da atribuição de louvores em função dos cargos que ocupa leva a desequilíbrios gigantescos e a promoções de uns em detrimento de outros. E nem estão em funções operacionais. E não se trata de competência, trata-se de competência, mas em funções distintas. Porque estão próximos de alguém que, bem, não estou a duvidar da legitimidade ou do mérito da atribuição de louvor. Mas há uma entidade que há mais louvores que outros. Isto é uma chatice. E depois leva a desequilíbrios. E uns progredem, outros não. Dizer que isto, colocar de forma simplista a questão na questão da... da antiguidade ou da competência não é assim tanto assim, e portanto queria também colocar esta questão. Mas a terceira questão que não consegui colocar tem a ver com algum comportamento da Marinha que muitas vezes, ou neste tempos mais recente, pareceu mais o Instituto Português do Mar e da Atmosfera do que uma força de um ramo das Forças Armadas, porque nós assistimos à Marinha em conferências de imprensa, em notas em diretos, a participar em programas de televisão, a comentar o estado da atmosfera. Eu acho que isto não é dignificante para a Marinha e, a propósito disto, perguntava também esta questão da notícia que saiu no Diário de Notícias a propósito do programa de Costa Segura e os problemas que existem da duplicação de meios relativamente a meios civis e meios militares, a legalidade da utilização dos mesmos, nomeadamente os radares que identificam pessoas e a sua proteção de dados e como é que isto se operacionaliza, e depois a desarticulação ou ministérios de costas voltadas em que o ministro da... A Marinha está de costas voltada para a administração interna e estão todos de costas voltadas para o Ministro do Mar. E, portanto, como é que isto se aceita num país que tem tão poucos recursos e que tem tão pouco dinheiro para gastar em equipamentos que, bem ou mal, continuam a ser caros para o nosso país?
Muito obrigado. Pergunto se há mais questões que queiram colocar ao Sr. Almirante Sema. Não havendo, o Sr. Almirante tem a palavra... Por favor, para responder a estas questões e aquelas que considerar que ainda ficaram pendentes e está que bem, pretenda aproveitar. Justificou uma pergunta minha que respondeu da
licença dos 6 para os 18. Sim, eu tenho aqui assinalado um quadradinho.
Muito obrigado, Sr.
Bom, eu começo já por essa, que é uma que vem de trás. Esta evolução é uma evolução que já se verificou noutros países com bons resultados. E, portanto, nós consideramos que, ao fim dos 6 anos do contrato, os jovens estão com quase 30 anos, ou 30 anos, gastaram esses 6 anos na Marinha. Muitas vezes, alguns, felizmente, aproveitam a sua passagem para a Marinha para se enriquecer não só do ponto de vista profissional, fruto daquilo que é a sua vivência, mas também do ponto de vista académico, potenciando a sua formação. A Marinha tem programas nesse sentido, de valorização das pessoas. Nós fazemos um grande investimento nesses jovens e depois, a muitos deles, e eu até posso dizer, posso dar-vos um exemplo concreto que os seus deputados todos conhecem. A doutora Cátia, aqui da Assembleia da República, que me trouxe aqui à sala. É um exemplo paradigmático daquilo que é uma jovem que estava muito bem na Marinha, que queria continuar a sua carreira na Marinha e que, ao fim do contrato, foi forçada a terminar a sua carreira e veio agora aqui para a Assembleia e vai cá continuar, julgo que já pertencendo aos quadros da Assembleia. Mas, evidentemente, trazendo para cá a sua experiência e o saber que teve na Marinha. Se nós pudermos estender este período até aos 18 anos, como há noutros países, pensamos que criamos aqui condições para encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as oportunidades de um jovem que ainda não tem 30 anos e ainda, por vezes, não definiu bem se quer continuar, ainda não encontrou oportunidades de mercado. Damos mais tempo para que a pessoa possa fazer, por um lado, em termos daquilo que são os seus interesses pessoais, que a pessoa possa fazer uma escolha mais sólida, se quer continuar a sua carreira na Marinha ou se quer sair, e não, ao fim dos 6 anos, ainda numa fase prematura da sua formação como pessoa e do ponto de vista profissional, vê-la interrompida. Isso é bom para a pessoa e é bom para a Marinha. E, portanto, eu acho isso muito positivo. Centrando-nos agora das questões dos senhores deputados, primeiro do senhor deputado do Bloco de Esquerda e depois do senhor deputado do PCP. Tivemos a oportunidade de almoçar juntos a semana passada e o senhor deputado falou com o comandante Cortes Lopes, que estava ao seu lado, sobre as questões e viu o empenho, o cuidado com que nós estávamos, com que ele, comandante Cortes Lopes, estava a liderar a operação nos hangars e na culatra para que tudo corresse bem. Não recebemos qualquer instrução do governo não recebemos nem do governo ao nível ministerial, nem de outros órgãos governamentais. Toda a operação foi conduzida pelo Comando-Geral da Polícia Marítima em função de critérios estritamente operacionais. Eu, a única instrução que foi dada, fui eu que a dei, que falei com o Comandante-Geral da Polícia Marítima, na minha qualidade da Autoridade Marítima Nacional e como profundo conhecedor do que é a Polícia Marítima e do que é aquela realidade dos hangares e do núcleo do farol, porque já lá passei férias, conheço as pessoas, conheço aquilo, conheço os interlocutores por nome, que o Sr. Deputado também conhece, a Sílvia Padinha, etc., por essas pessoas. E o Sr. Deputado sabe perfeitamente que essas pessoas todas foram muito colaborantes com a Polícia Marítima em reuniões e foi por isso que tudo correu bem. Não recebemos instruções rigorosamente de ninguém para nada. Como o Comandante Cortes Lopes disse durante esse almoço, foi a decisão dele de, naquele período em que decorria a operação e no período preliminar à operação, impedir a atracação de embarcações. Porquê? Porque no passado tinha acontecido que, quando a Polícia Marítima quis fazer a operação, o cais estava repleto de embarcações e a Polícia Marítima não pôde desembarcar. E como nós ainda não temos embarcações que saiam do mapa à terra com rodas e depois andem, tivemos que, por questões de natureza meramente operacional, fazer essa restrição. Mas, como o Sr. Deputado também sabe, nunca esteve em causa a assistência às populações. As nossas embarcações, a nossa embarcação ambulância esteve pronta, as embarcações do ISN estavam no local, prontas a evacuar quem quer que fosse, estava enfermeiros da Marinha, estava INEM, estava tudo lá. E por isso, isto foi apenas uma restrição de natureza operacional para que a operação decorresse da forma pacífica, como felizmente decorreu, sem que ninguém tivesse necessidade de qualquer assistência médica, a não ser um senhor que se sentiu mal e que foi prontamente assistida para a enfermeira da Marinha que lá estava. Relativamente à avaliação do mérito, eu concordo e percebo perfeitamente as preocupações do senhor deputado, que, de facto, se o regulamento da avaliação do mérito e do método de contabilização dos louvores for feito sem considerar critérios de avaliação do avaliador, pode-se induzir, de facto, todos nós sabemos que cada um de nós avalia os outros de maneira diferente, sobretudo de forma subjetiva. E, portanto, aquilo que é essencial que se incorpore é aquilo, por exemplo, a Marinha tem, eu conheço bem o sistema de avaliação que a Marinha adotou desde que eu entrei e que teve em prática muitos anos. Nós, os avaliadores, eu como sou oficial e como fui logo, saí da Escola Naval, fui logo para imediato de um patrulha, eu tinha que avaliar 30 e poucos militares que faziam parte da guarnição e que eram meus subordinados. Evidentemente que eu os conhecia a todos, estávamos num círculo muito fechado. Mas o que é que acontece nestes mecanismos de avaliação, de ponderação das notas e dos louvores que os avaliadores dão? A Marinha o que fez foi introduzir o padrão de avaliação de cada um de nós. E, portanto, em termos depois da aferição das médias dos militares da Marinha, aquilo que foi possível estabelecer era que, independentemente se era eu que estava a dar as notas ou se era o Almirante Montenegro, que temos critérios de avaliação, nem nunca vimos, mas certamente diferentes, aquilo que acontecia era que os militares, um militar que estivesse sob as minhas ordens e que fosse depois passar sobre as ordens deles, na grande maioria dos casos, com uma elevadíssima probabilidade, era que, independentemente das notas que eu lhe atribuísse ou que ele atribuísse, como cada um de nós tem um coeficiente de avaliação, depois aquilo que aparecia na média do militar não tinha esses erros grosseiros que o senhor deputado identificou como prováveis e como possíveis se este critério de avaliação dos avaliadores não existir. E, portanto, isto, como tudo que é novo, carece de evolução, carece de aperfeiçoamento e também, como lhe disse, relativamente a outro aspecto há pouco, nós não estamos a inventar nada. Estes critérios de avaliação de mérito existem, Agora, nós não podemos é ter um critério para o Exército, um critério para a Marinha e outro critério para a Força Aérea. Porque nós temos que ter um regulamento de avaliação do mérito uniforme para as Forças Armadas. Porque, por exemplo, a consideração dos louvores era tida como notas no Exército há muitos anos que era considerado. Na Marinha, não. Se o senhor deputado se fosse ver a folha de avaliação dos militares da Marinha, diz lá, o Tenente Silva Ribeiro tem X louvores. Mas aquilo depois não contava, não tinha uma classificação como tinha no Exército. E isto é que depois, quando nós temos centros de operações conjuntas, temos militares a trabalhar no hospital, no IUM, no ENGFA, depois como introduz-se aqui uns critérios de avaliação muito subjetivos. E, portanto, este regulamento de avaliação do mérito é muito importante porque vai permitir uniformizar as coisas e as avaliações dos militares nas Forças Armadas. Espaço para melhoria tem sempre e devemos estar atentos a isso e contribuir para que isso ocorra no futuro. Relativamente à crítica que o Sr. Deputado faz da Marinha fazer conferências de imprensa sobre o estado da atmosfera, eu peço alguma indulgência ao Sr. Deputado. A Marinha não comenta a atmosfera. Quem comenta a atmosfera é o IPMA. A Marinha o que comenta é o estado do mar, porque o Sr. Deputado sabe que quem vai salvar as pessoas no mar não é o IPMA, é a Marinha e a Autoridade Marítima. E, portanto, aquilo que os senhores almirantes fizeram na televisão, quando nós, antes do IPMA, começámos a alertar os pescadores para não termos a tragédia que se passou há 125 anos atrás, que está lembrado e que se vai comemorar, é por isso é que se vai assinalar os 125 anos do Instituto de Socorros a Náufragos, aquela tragédia em que morreram cento e tal poveiros no mar. Hoje em dia as circunstâncias não são as mesmas, há comunicações e há essas coisas todas. Mas dois dias antes do IPMA fazer o aviso, nós começámos a alertar a comunidade pescatória, a dizer, meus senhores, atenção, que no dia tal o mar vai começar a subir dos 5 metros para cima, que é quando nós começamos a ter naufrágios. É normalmente com os 5 metros para cima é que começa a dar naufrágios na Figueira da Foz, na Pova, Vila do Conde, por aí fora. E, portanto, nós começámos dois dias antes a alertar a comunidade pescatória, sobretudo essa, e a alertar também a comunidade de recreio para a importância de começarem a regressar aos portos de armamento, para que essas situações não se verificassem. Sobretudo, porque sabe, Sr. Deputado, eu ainda não me esqueci do dia 6 de outubro de 2015. Eu era diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima quando houve aquela tragédia da Figueira da Foz. Os factos estão apurados e sabe-se perfeitamente o que aconteceu. O que é trágico é que tenham morrido, sobretudo que tenha morrido aquele pescador que estava em cima do casco do Olívia Ribal. Mas as culpas não foram só da Marinha e da Autoridade Marítima. É preciso que os seus deputados também tenham consciência que o mestre do arrastão entrou com as portas de mar todas abertas, com as redes não estavam amarradas, embarcou uma onda pela popa e o embarque virou-se por entrada de umas toneladas largas de água lá dentro. E ele fez primeiro a barra, depois voltou para trás, depois insistiu novamente. E, portanto, para evitar essas tragédias é que a gente criou o sistema Costa Segura. Porque o sistema Costa Segura não replica nada do que existe no país. Antes, pelo contrário, complementa e reforça a aproximação das barras. Porque os senhores deputados, notem, o sistema CIVIC da GNR não cobre a costa toda. Há larguíssimos trechos da nossa costa que estão desguarnecidos. Depois não tem a discriminação necessária para as aproximações dos portos. Não cobre os portos. Depois, nós temos alguma interação com os sistemas VTS. Mas como os senhores deputados sabem, os sistemas VTS também não cobrem a costa toda no nosso país. E aquilo que o Costa Segura faz é com 1,2 milhões de euros, que é quanto custa a cobertura total do país, dar-nos capacidade para que os capitães de portos, que são as entidades responsáveis pela busca e salvamento, pelas que os capitães de portos localmente e para que o centro de busca e salvamento que está a funcionar no Alfeito, onde trabalham lado a lado a Marinha e a Autoridade Marítima, porque a Marinha tem os navios A Autoridade Marítima tem os salva-vidas e tem cerca de 300 embarcações ligeiras que podem ser empenhadas nestas ações, quer são do Instituto de Socorros da Náufragos, são das Capitanias e são da Polícia Marítima. E, portanto, para que estas embarcações possam ser dirigidas para os locais dos acidentes. Porque, por exemplo, o Oliva Ribau foi na Barra, mas quando foi aquele acidente há 8 anos, 2007 ou 2008, que também morreram uma série de pescadores, não me recordo agora o nome da embarcação. Senhora... Não. Foi numa embarcação de pesca e foi isso que levou à construção dos salva-vidas da classe vigilante, dos 4 que existem. Eu agora não me recordo... Luz do Sameiro, é como se chama essa embarcação. E, portanto, quando houve esse acidente, nós não tínhamos sequer capacidade para saber onde a embarcação estava. E, portanto, o sistema Costa Segura é um sistema que está essencialmente vocacionado para o apoio das missões de busca e salvamento e para que o capitão do Porto, ou através do centro de busca e salvamento que existe no Alfeite, se possam dirigir os meios de busca e salvamento para os locais dos acidentes. Evidentemente que um sistema destes tem capacidades para fazer outras coisas, e é isso que a gente faz. E, por exemplo, nos Açores e na Madeira, não há nem CIVIC nem VTS, em alguns sítios. CIVIC não há em lado nenhum. E, portanto, aquilo que vai estar é com uma solução de baixíssimo custo. Cada sistema destes montado custa 45 mil euros. Porquê? E o Sr. Deputado... não é a mesma coisa. Ó, Sr. Deputado, é que a tecnologia hoje destes sistemas até dá mais discriminação que a outra, custa milhões de euros. Só que a outra tem 15 anos. Está ultrapassada. E, portanto, nós hoje conseguimos, com soluções tecnológicas de muito mais baixo custo e comerciais, que não têm requisitos militares nenhums, são compradas na cadeia comercial, ter um sistema integrado e que faz outra coisa que, por exemplo, o CIVIC não faz. É que o senhor, para operar o CIVIC, tem que ter 19 operadores. Sabe quantos operadores é que eu preciso para controlar 28 radares de Costa Segura? Um. Porque é uma solução integrada, com o software adequado. E eu posso lhe mostrar isso quando o senhor deputado tiver a gentileza, os seus deputados, de irem ao centro de busca e salvamento do centro... Mas ainda não montaram, que nós ainda não temos os 28, porque isto é em 3 anos. O centro de busca e salvamento no Alfeite. Portanto, são soluções completamente distintas. Relativamente àquilo que o senhor deputado diz, que o jornalista Manuel Carlos Freire escreveu no Diário de Notícias sobre as câmaras óticas... O Sr. Deputado também certamente já reparou que o Diário de Notícias alterou o seu comportamento relativamente à Marinha. Já não está continuamente... Porquê? Porque eu também adotei uma atitude diferente para com o Diário de Notícias e com os jornalistas em geral. Quando os seus jornalistas têm algumas questões, nós respondemos institucionalmente. E, portanto, alterou completamente tudo. Ora, o que é que eu fiz? No dia que tomei posse, convidei o jornalista Manuel Carlos Freire para falar comigo. E falei-lhe, expliquei-lhe isso tudo. É que sabe que a Marinha não precisa de pedir autorização a ninguém para montar as câmaras. Porque a Marinha é uma entidade CIFICAP. E as entidades CIFICAP estão dispensadas de pedir autorização à entidade protetora de dados para ter as câmaras de vigilância da costa. Ainda assim, a Marinha pediu. Fez o processo todo institucionalmente. Tivemos reuniões todas. E, portanto, o processo decorreu com normalidade. Só para ter um termo de comparação, a GNR, que tem câmaras óticas, essas muito melhores que as nossas, porque, de facto, por causa das questões da vigilância da costa e do contrabando, precisa de identificar pessoas. E as câmaras da GNR têm 5 km de alcance. As nossas... têm 2 km e não dão a discriminação para conhecer a face. Porque as nossas câmaras estão centradas nas barras e só para ver quando há acidentes nas barras. Ainda assim, Sr. Deputado, nós pedimos essa autorização e temos as câmaras exclusivamente direcionadas para esta barra. E elas não dão discriminação das pessoas. E depois, aquilo que é proibido e que nós não temos é sistemas de gravação e de tratamento de imagem. de tratamento de imagem. Isso não temos. Não temos, porque é a partir daí é que se podem fazer coisas que de natureza criminal, de investigação criminal. E, portanto, como um sistema, nós até podíamos ter, nós, Polícia Marítima, a Polícia Marítima podia ter, mas como o sistema é essencialmente de busca e salvamento, não temos. Portanto, essa preocupação levantada pelo Sr. jornalista Manuel Carlos Freire foi totalmente infundada, despropositada, e ele está completamente ciente disso, e por isso nunca mais voltou a tocar no assunto, porque percebeu, com a informação fidedigna que lhe demos, e não de pessoas que certamente também por vezes falam com alguns dos senhores deputados, por razões pessoais e por angústias pessoais, que dizem coisas que não são verdade. E, portanto, aquilo que é essencial é que haja o conhecimento dos factos e aquilo que está estabelecido na lei. Porque, se assim for, facilmente se chega à conclusão que a Marinha não comete ilegalidades, que a Marinha atua segundo a lei e que há pessoas que querem perturbar o ambiente e o bom nome da Marinha em função daquilo que são interesses pessoais.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Está terminada a nossa audição. Queria expressar-lhe, em nome da Comissão, o nosso agradecimento pela vastíssima exposição e detalhada exposição que fez o favor de nos apresentar. Colocamos a Comissão à disponibilidade também da Marinha para aquilo que institucionalmente for considerado útil. E, naturalmente, continuaremos a exercer, da forma que sempre o fizemos, a nossa função de entidade fiscalizadora da ação política do Governo, mas também das diferentes organizações do Estado, numa lógica de permanente preocupação de cooperação e de interação positiva com essas instituições. Agradeço, mais uma vez, o cuidado do Sr. Almirante Sema em fazer o favor de renovar o convite para visitarmos, e mais do que visitar, porque já estivemos dentro dos submarinos, mas
navegar
nos submarinos, e registámos com interesse já as várias explicações que obtivemos nas diferentes visitas que fizemos, e também o Sr. General Senghofa também já o referiu, que os nossos submarinos são considerados peças muito evoluídas do ponto de vista da recolha de informação e que tem tido um papel importante, quer no plano nacional, quer no plano internacional, de missões que tem desempenhado. Portanto, permita-me que, em nome da Comissão, a si e a quem o acompanha, também agradecer a informação, os documentos que nos forneceram e manifestar o nosso agradecimento pelo convite, que terá oportunamente uma tentativa de datas para se poder consumar. Nós também realizaremos em breve uma visita aos estaleiros Viana do Castelo, onde procuraremos aferir o estado de andamento de alguns dos trabalhos que estão em curso nesse estaleiro relativamente às encomendas que o Estado português lá tem pendentes e a entrega de algumas unidades que estão programadas a ser entregues à Marinha. E, portanto, também dizer ao Sr. Almirante Sema que, por favor, conte com esta comissão institucionalmente para o que considerar necessário. Muitas felicidades para o seu trabalho. Muito obrigado. E obrigado ao seu militar, o Sr. Primeiro-Ministro, é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu só recordo os senhores deputados que temos reunião da mesa. São 5 minutos. Não, são 5 minutos a reunião.